Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. O tempo do Advento que estamos vivendo é um tempo de preparação para a vinda do Senhor e nos lembra também aquela longa série de séculos que transcorreram da queda de Adão até a vinda de Jesus Cristo. Deus não quis enviar o Salvador imediatamente após a queda para que o homem pudesse passar pela amarga experiência do pecado, para que sentisse mais intensamente a necessidade do Redentor e para que suspirasse por sua vinda. E nessa longa espera foi preparando a humanidade por meio do povo judeu com profecias e promessas cada vez mais claras e precisas. O Senhor virá. Essa certeza dá um novo sentido à nossa vida. Entremos em nós mesmos, aquietemos o coração, abandonemos o barulho do mundo. Devagarinho haverá de surgir uma voz, suave, que vendo romper as trevas exclamará: Vieste. E a nossa alma se deixará encher de doçura e ternura para acolher aquele que cumpre o que diz. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista quem ele era, ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Humilde e verdadeiro, não quis ser nem passar por quem não era. Eles voltaram a perguntar: Pois então, quem és? És tu Elias? Disse ele: Não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal quem és para que possamos dar uma resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Tudo isto se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 1. E João Batista responde: Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Comenta Santo Agostinho: É a voz do que grita no deserto, do que rompe o silêncio. Aplainai o caminho do Senhor, como se dissesse: Sou a voz que se faz ouvir apenas para levar o Senhor aos vossos corações. Mas ele não se dignará vir aonde o quero levar, se não preparardes o caminho. O que significa aplainai o caminho, senão orai como se deve orar? O que significa ainda aplainai o caminho, senão tende pensamentos humildes? Imitai o exemplo de João, recomenda o ilustre bispo de Hipona. Julgam que é o Cristo, e ele diz não ser aquele que julgam. Não se aproveita do erro alheio para uma afirmação pessoal. Se tivesse dito, eu sou o Cristo, facilmente teriam acreditado nele, pois já era considerado como tal antes que o dissesse. Mas não disse. Pelo contrário, reconheceu o que era, disse o que não era, foi humilde, viu de onde lhe vinha a salvação, compreendeu que era uma lâmpada e temeu que o vento do orgulho pudesse apagá-la. Advento, tempo de conversão, de destruição daquilo que nos escraviza, que nos torna prisioneiros das paixões, que não nos deixa ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que o mal não prospere em nós, que o bem seja vencedor. Façamos uma boa confissão para ajudar a aplainar, a endireitar o caminho do Senhor. Diminua nosso orgulho, aumente nossa humildade. Diminua nosso amor próprio, aumente nosso amor ao próximo. Diminua nossa vontade, aumente o cumprimento da vontade de Deus na vida. Porque na medida em que diminuímos, Jesus cresce em nós. Verdadeiramente, se quero ser sua imagem e semelhança, devo imitar o Batista e viver o que digo. É preciso que ele, o Senhor, cresça e eu diminua, como está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30. O Senhor vai chegar sem demora. Trará à luz o oculto nas trevas. Vai revelar-se a todos os povos. Com esta antífona das laudes, podemos cantar rezando o belo hino da liturgia das horas. Em meio à treva escura, ressoa clara voz. Os sonhos maus se afastem, refulja o Cristo em nós. Despertem os que dormem feridos de pecado. Um novo sol já brilha, o mal vai ser tirado. Do céu desce o Cordeiro que traz a salvação. Choremos e imploremos das culpas o perdão. E ao vir julgar o mundo no dia do terror, não puna tantas culpas, mas venha com amor. Ao Pai e ao seu Filho, poder e majestade. E glória ao Santo Espírito por toda a eternidade. Como é belo, meus irmãos, este tempo do Advento, recheado de esperança, que para nós transcorre enquanto a primavera aguarda o calor do verão, como nós esperamos o calor do amor de um menino que nasce pobre numa estrebaria em Belém. Como a flor tem de romper o que a mantém fechada para mostrar-se bela a quem plantou a semente, assim nós devemos rasgar o coração para revelar aos irmãos o Deus de amor que veio nos visitar. E quando a borboleta vier beijar a flor, lembremo-nos de que ela precisou ter paciência para se manter no casulo, em escuridão e feiura, para agora poder mostrar-se toda magnífica, bordada com cores tão delicadas e com voo tão gracioso, que já levou santos ao êxtase por nela contemplar a bondade do Criador. Penso que a maioria de nós ainda está no casulo, em tantos dias envolto em coisas feias e por coisas feias. Não nos espantemos com nossa fraqueza. Tanto a flor quanto a borboleta não são criaturas de muitos dias, mas nos ensinam a bem contar os nossos para alcançarmos o saber do coração. As fraquezas são nosso casulo. Tenhamos paciência conosco mesmos. Se formos perseverantes, caindo, mas sempre de novo nos levantando, também a nós o Senhor dirá o que Paulo escreveu no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Advento é tempo de desabrochar, de amadurecer para a vida eterna que está logo ali. Como poetou Mário Quintana, quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. E completa em outro poema o bom gaúcho. Ah, como esta vida é urgente! Advento convida à austeridade, não à tristeza. Então, como ensinou Dom Eurico Veloso, arcebispo emérito de Juiz de Fora, em Minas Gerais, não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há utilidade alguma nela. Advento é tempo de procurar a alegria verdadeira, alegria que é como um baú onde se encontra um inesgotável tesouro de santidade. Alegria verdadeira é uma alegria que não está nas coisas, mas dentro de nós, como lecionava o velho Goethe nos anos 1800. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24, São Paulo, por meio de conselhos, entoa um belo hino de júbilo para este tempo. Ficai sempre alegres, orai sem cessar, dai graças por tudo. É isso que Deus quer de vós como cristãos. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, examinai tudo e ficai com o que é bom, evitai toda espécie de mal. O Deus da paz vos santifique completamente, vos conserve íntegros em espírito, alma e corpo, e irrepreensíveis para quando vier o Senhor nosso Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel e o cumprirá. Começando o Advento, já temos a alegria de armar o presépio em nossas casas. Mas atenção, ainda não colocamos o menino Jesus na manjedoura, porque ele ainda não nasceu. Estamos aguardando sua vinda, seu Natal. Então, na noite do dia 24 de dezembro, lá no presépio, será colocado com amor, com delicadeza, com ternura, com gratidão e imensa alegria o que vem para nos salvar. Um dos hinos da Liturgia das Horas poderemos então proclamar: já brilha o presépio e um novo esplendor a noite nos traz. Que fujam as trevas, a fé resplandeça e reine a paz. No longínquo século III, o bispo Santo Irineu escrevia no Tratado contra as Heresias: a glória do homem é Deus. Mas quem se beneficia das obras de Deus e de toda a sua sabedoria e poder é o homem. Se o homem acolhe, sem orgulho nem presunção, a verdadeira glória que procede das criaturas e do Criador, isto é, de Deus Todo-Poderoso que dá a tudo a existência, e se permanece em seu amor, na obediência e na ação de graças, receberá dele uma glória ainda maior, progredindo sempre mais, até se tornar semelhante àquele que morreu por ele. Com efeito, Cristo se revestiu de uma carne semelhante à do pecado para condenar o pecado, e depois de o condenar, expulsá-lo da carne. Tudo isso para incentivar o homem a tornar-se semelhante a ele, destinando-o a ser imitador de Deus. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem para acostumar o homem a compreender a Deus e Deus a habitar no homem segundo a vontade do Pai. Por esse motivo, o Emanuel, nascido da Virgem, foi dado pelo próprio Senhor, pois seria ele quem salvaria os homens, já que não poderiam salvar-se por si mesmos. Isaías diz: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é Ele que vem para nos salvar. Na verdade, nossa salvação não poderia vir de nós mesmos, mas unicamente do socorro de Deus. Advento. Eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. O reino de Deus está bem perto. Anunciemos isso em nossa casa, em nossa comunidade, no serviço, no ônibus ou no avião em que viajamos. O reino de Deus está bem perto. E convidemos todos à verdadeira alegria, pois o Senhor virá. Como escreveu São Lucas, o sol que nasce do alto nos visitará para dirigir nossos passos no caminho da paz. Então rezemos com o salmista o Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol. Ele desponta no céu e se levanta como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. O Senhor vai chegar, irmãos. Vai chegar sem demora. Preparemo-nos, fiquemos vigilantes, com azeite em nossas lamparinas. O Senhor vai chegar e vai revelar-se a todos os povos. O Rei vai chegar. O Senhor está perto. Ele está dizendo a cada um de nós: vinde, vinde a mim. Eu estou chegando para dar alívio e repouso a vocês que estão cansados e oprimidos. Venham a Belém. Venham encontrar-me na manjedoura que é o próprio coração de vocês. Venham, alegrem-se comigo. Venham festejar meu Natal, meus irmãos. Eu vim salvá-los, dar-lhes a felicidade eterna. Olha, se a gente tem alguém muito querido que está para chegar, não é verdade que o coração, pouco a pouco, começa a bater mais forte? É um filho, uma filha, um neto, uma neta, um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, o vô ou a avó. Quanto mais se ama esse alguém, mais a gente o aguarda. Saint-Exupéry escreveu naquele bonito livro, O Pequeno Príncipe: se tu vens, por exemplo, às 16h, desde as 15h eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 16h, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. E Jesus diz para mim e para ti: sou eu, Senhor, quem também está chegando. esperando ser acolhido em tua casa, em teu coração. Vais me receber, não vais? Te reanima se estás cansado, deprimido, triste. Te reanima. Te reanima porque se aproxima a tua salvação. Ah, meu menino Jesus, vou pedir a Santo Ambrósio que me ajude a pedir a tua e minha querida mãe. Ó Maria, me ajuda a receber em mim, Jesus, o Verbo de Deus. Ela me ajudará. Então direi com o Papa Bom, o Papa São João 23. Apressai-vos, ó Jesus, eis aqui meu coração. Minha alma é pobre sem virtudes. As palhas de tantas imperfeições vos hão de molestar, vos farão chorar. Mas, ó meu Senhor, que quereis? É o pouco que tenho. Ó Jesus, eu vos espero. Vinde ao meu coração. Sou pobrezinho, mas vos aquecerei o mais que puder. Quero adorar-vos, beijar-vos a fronte, ó Jesusinho, dar-me a voz. Vinde, ó Jesus, vinde, não tardeis mais. Aceitai meu convite. Vinde. Advento. O Natal está próximo, o Senhor está para chegar. Alegremos-nos, irmãos, o Senhor está perto. E agora escutemos nossa música. Como um senhor Jonas Abib vigia esperando a aurora.
Esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz um mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, que um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Se a noite escura sempre a minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio, ao mundo frio vou levar o amor. Vigio esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É a assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.